Eco Insider, os bastidores da política, da economia e dos negócios.
Olá, seja bem-vindo ao Eco Insider. Adivinha de que é que vamos falar hoje? Ou de quem? É isso mesmo, acertou.
Eco Insider tem o apoio Altice.
Isabel dos Santos. Pois claro, é a pessoa de quem se fala. É uma pessoa e é um caso que ao longo de uma semana, em apenas 5 dias, a quantidade de acontecimentos que ele precipitou é provavelmente sem qualquer comparação em Portugal, na economia e não só, e na política. E é disto que hoje vamos falar, eu, Pedro Santos Carreiro, e o António Costa, diretor do ECO. Olá, António.
Olá, muito boa tarde, Pedro.
Nós vamos falar hoje fazendo perguntas e respondendo a perguntas que neste momento emergem deste caso. António, queres começar?
Vou começar por uma pergunta que parece é fácil de fazer e talvez a resposta seja de facto mais difícil de dar, que é, não sabia já tudo isto, afinal, o que é que mudou na última semana, nos últimos 5 dias, foi verdadeiramente um tsunami. Foi tão rápido, mesmo tendo em conta a dimensão do que estamos a falar, provavelmente ultrapassou todas as expectativas. O que é que mudou nisto tudo?
Bom, de facto, é talvez das frases que se vem lendo mais ao longo desta semana é que já tudo se sabia. Bom, na verdade, nem tudo se sabia, mas quase tudo se suspeitava e muitas destas coisas já tinham sido noticiadas. O que mudou foi, primeiro, há documentos, a partir da fuga de informação a que os jornalistas do Consórcio Internacional de Jornalistas teve acesso, e quando há documentos, tudo muda, porque já não são apenas suspeitas, indícios, fontes em off, já são papéis.
Rumores.
Segundo, mudou a situação política em Angola. E Angola claramente quer recuperar dinheiro e escolheu como um dos seus alvos, e o principal, Isabel dos Santos. Terceiro, também mudou a atitude portuguesa, se quisermos. Ou seja, eu nunca vi uma investigação jornalística ter tantas consequências tão depressa. E não é porque as anteriores investigações jornalísticas não estivessem cheias de informação e não fossem muito boas, só que desta vez, quer o poder judicial, quer o poder político, quer o poder empresarial, quer os reguladores, supervisores, foi tudo tão rápido que precipitou enfim, mudanças tão radicais como aquelas que estamos a ver. E isso é uma grande mudança.
Mais rápidas até do que o que verificamos, por exemplo, no caso BES e Ricardo Salgado, não é?
Muito mais. Então, o caso BES começa em 2013 nos jornais, começa verdadeiramente em 2013 nos jornais, com as notícias do papel comercial, por aí fora. Em 2014, em fevereiro, salvo erro, é anunciado o ring fencing. Só em maio, quando há um aumento de capital do BES, é que se sabe, por causa da CMVM, que as contas do grupo não eram fidedignas. Mesmo assim, ainda houve um aumento de capital. Mesmo assim, ainda entramos no verão e só, salvo erro, em julho é que sabem os resultados semestrais
de um 3,5 mil milhões de prejuízo.
E a partir daí é que, de repente, tudo se precipita e a partir daí é que os políticos começam a falar, sobretudo, refiro-me sobretudo ao PS, ao PSD e ao CDS, porque até aí estiveram sempre calados, e chegamos a agosto e à intervenção, mas este período demorou talvez um ano, desde o princípio. Ora, aqui foi uma semana. Isabel Santos já tem tudo à venda, os seus homens já saíram de todo lado das empresas portuguesas, já é erguida em Angola, já tem uma ameaça de mandado de captura, e tudo isto aconteceu em 5 dias. O poder político já falou, os procuradores gerais dos dois países já se reuniram em 5 dias.
Tenho uma dúvida. Ao contrário, mesmo tendo em conta a dimensão e a relevância que tinha o nome Espírito Santo, do ponto de vista internacional, o caso era sobretudo, e foi sobretudo, português. Enfim, com ramificações para o Luxemburgo, a holding EZI, mas ainda assim, um caso português. Não estará esta mudança e esta consciência recuperada tão rapidamente, diretamente relacionada com o facto de ser um caso global em que empresas globais disseram de fora para dentro, estou a lembrar-me, por exemplo, da PwC, o presidente global da PwC dizia em Davos, no primeiro dia de Davos, nós deixaremos de trabalhar com a Isabel dos Santos, vamos fazer uma auditoria e vamos apurar todas as responsabilidades. Passado 2, 3 horas, o lead partner da, fiscal da PwC, apresenta a demissão. Esta rapidez de resposta, que nós não vimos, como dizias no BES, não estará diretamente relacionada com pressões externas de verdadeiramente ser este um caso global?
Sim, repare-se, porque mesmo Isabel dos Santos é filha do ex-presidente, não é? E a Angola nós sabemos que está há muitos anos na lista, enfim, nos últimos lugares das listas dos índices de corrupção. Já há muitos países onde Angola não conseguia fazer negócios, Estados Unidos, por exemplo, mesmo na Europa, os negócios foram praticamente todos em Portugal. Agora, é inescapável o impacto mundial, global, que este caso está a ter. Ele foi manchete de muitos jornais internacionais, estão a acompanhar todos os dias, e estamos a falar não apenas dos jornais que fazem parte do consórcio, o Financial Times não faz parte do consórcio, e está
ainda a noticiar hoje
todos os dias este caso. Até mesmo um caso de grande impacto. E isto leva-me à pergunta número 2 que te quero fazer, António. Isabel dos Santos, filha do presidente ou empresária?
Hoje, provavelmente, a resposta fácil e digamos, consensual é ela é filha do presidente. Mas eu acho que é preciso ser justo e equilibrar aqui a avaliação. Eu diria que é as duas. E isto não é uma resposta também fácil no sentido de tentar não responder respondendo. Ela é, obviamente, e tem a condição de filha de presidente, e isso é evidente, já era antes. E os papéis que se sabem agora mostram-no. Que a capacidade que teve de arrastar para negócios ou trazer para negócios seus grandes empresas angolanas que, na verdade, puseram a maioria do capital nesses negócios, alguns a ganhar dinheiro, outros a perder dinheiro.
Sim, no BCP, por exemplo, perdeu-se muito dinheiro. A Sonangol perdeu muito dinheiro.
Mas no BCP foi a Sonangol diretamente, não foi ela.
É verdade.
Na Galp, a Sonangol estará seguramente a ganhar dinheiro. Nos diamantes, na Suíça, estará a perder muito dinheiro, por exemplo. Mas a capacidade que teve de atrair, digamos assim, o financiamento de empresas públicas, digamos, suporta a conclusão de que é filha do presidente. Nenhum outro empresário angolano, por melhor que fosse, teria essa capacidade. Só ela é que teria, porque tinha acesso direto ao Presidente da República, por via familiar. Agora, vamos ver, nos negócios que fez em Portugal, e eu acho que isto é uma ironia que permite dizer que há muita gente a fazer uma certa contrição, mas ao contrário, por exemplo, do caso BES, é porque tem algumas semelhanças pela natureza das coisas, não vamos ter provavelmente ninguém a apontar o dedo a ninguém. Vamos ter toda a gente entre o calado, o silencioso e o pedido de desculpa público, envergonhado ou explícito. Porque, na verdade, temos que o reconhecer, empresas absolutamente inquestionáveis do ponto de vista da sua ética e da sua governação, como a Sonae ou o BPI, foram parceiros e bons parceiros para Isabel dos Santos, e seguramente não se queixaram de Isabel dos Santos, porque se tivesse havido se ela fosse uma má parceira de negócio, seguramente também tinham rompido, até tendo em conta o perfil dos gestores à frente dos negócios quando essas parcerias se criaram. Portanto, ela conseguiu, de alguma maneira, e eu diria que foi provavelmente a aposta dela, credibilizar-se, arranjando em Portugal parceiros credíveis. E, portanto, normalmente há aquela frase de diz-me com quem andas, dir-te-ia quem és. E ela, para... E Isabel dos Santos, no fundo, para ter a reputação de empresária, juntou-se a grupos inquestionáveis do ponto de vista da sua governação e da sua reputação e da sua credibilidade. E, portanto, perguntamos-nos, mas a Sonae e o BPI não sabiam os riscos que corriam quando fizeram estas associações? Ah, obviamente que sabiam, e que avaliaram o trade-off entre o risco reputacional
e o lucro.
E o lucro, e a vantagem do lucro. Nós olhamos para nós e uma empresa que não podemos dizer... Até eu acho difícil dizer, por exemplo, que é uma empresa da Sonae. Nós vale por si. Tem um líder inquestionável. Os acionistas a SONAI, por maioria da razão, mas Isabel dos Santos, nós não sabemos o que é que tentou fazer na NOS, mas se tentou alguma coisa, seguramente não conseguiu, mas deram suficiente independência à gestão da NOS para a NOS valer por si e não ser provavelmente uma subsidiária da SONAI. Noutros casos, digamos, negócios correram menos bem, mas também podemos dizer, enfim, com a EFASEC, devemos recordar-nos, Isabel dos Santos é sócia da Textil Manuel Gonçalves e do Grupo Melo, também absolutamente inquestionáveis do ponto de vista da sua credibilidade e reputação. Portanto, eu creio que Isabel dos Santos comprou, do ponto de vista desses negócios, a sua credibilidade, a sua reputação. A escala, como dizíamos há pouco, obrigou todas estas empresas, e o nível de exposição obrigou todas estas empresas, em 72 horas, a romperem todos os laços, não é?
O que é curioso é, quando Isabel dos Santos entra em Portugal, e estamos a falar 2005, 2006, e depois foi crescendo, era sempre descrita como a filha do presidente Angola. E depois, ao longo do tempo, começou a ser tratada como empresária. E hoje, faça tudo o que sabemos, há factos que tornam inquestionável que, de facto, sempre foi
a filha do presidente.
E há um caso que vale a pena sublinhar, que é, no fundo, aquele que, pelo menos nestas primeiras semanas de notícias, é aquele que a apanha, que é a Sonangol.
Sim.
Quer dizer, só uma filha do presidente é que tem, não só o acesso, mas, peço desculpa, a lata de, no fim do mandato, de um período muito longo, de 40 anos, à frente do país, colocar, assumir a liderança da maior empresa do país. E como se isso não bastasse, fazer transferências no último dia, portanto, quando sabe que vai ser...
Ou mesmo depois.
Corrida, não é? Sim. E transfere dinheiro da conta da empresa para um offshore seu, quer dizer, só mesmo a filha de um presidente é que poderia ter feito isto. Nenhum empresário poderia ter feito isto.
E é curioso que digas esse caso, porque eu acho que verdadeiramente foi o princípio do fim de Isabel dos Santos. Nós olhamos para trás e, se tentamos encontrar um momento que mostre, digamos assim, para lá tudo o que fez e que os papéis hoje mostram, mas que foi um trigger para isto tudo se tornar insustentável a prazo, acabou agora, podia ter acabado há um ano, como podia, se calhar, se estes papéis não tivessem sido agora, isto prolongava-se mais algum tempo. Mas o trigger foi verdadeiramente, e o erro capital da própria e do pai, ex-presidente, foi uma empresária que quis ser chamada de empresária, que, por força das companhias que arranjou, e do spin, também temos que o dizer, porque também sabemos que isso é verdade.
Sim.
Do spin que foi feito, do ponto de vista de comunicação, começou a conseguir ser, a aparecer nos jornais como a empresária privada, de interesses privados, de negócios privados, que é bom dizê-lo, comprou a participação da Zone à Caixa e provavelmente com o próprio financiamento da Caixa Geral de Depósitos. Mas como é que, com esse perfil, comete o erro de, ou o desespero, de ser presidente da Sonangol?
Sim.
Uma empresa pública com nomeação pública.
Ou ganância, ou deslumbramento.
Ou ganância, ou deslumbramento, ou provavelmente uma coisa que não saberemos, que é a percepção de que aquilo estava mesmo a ruir e era preciso entrar dentro da Sonangol. E isso ainda não sabemos. Leva-me à terceira pergunta. O que é que vai acontecer às empresas portuguesas?
Ora, o que nós estamos a ver em muito poucos dias, e lá está, isto é uma coisa sem precedentes, é, de repente, está tudo à venda. Quer dizer, estou a abreviar, mas é na prática.
Uma espécie de comissão liquidatária.
É, e provavelmente porquê? Porque Isabel dos Santos tem receio de que haja um pedido de arresto dos seus ativos também
em Portugal.
Em Portugal. E, portanto, está a tentar transformar tudo em cash, em dinheiro.
Sim, é evidente,
A tempo de evitar esse arresto. As autoridades portuguesas não parecem muito incomodadas com isso, porque, ao mesmo tempo, isto está a servir para libertar essas empresas de Isabel dos Santos e do seu risco reputacional. Agora, não se vê nem empresas nem para o outro, sobretudo empresas grandes. Estamos a falar de um banco.
E bancos?
Estamos a falar de uma... exato, estamos a falar de bancos, estamos a falar de empresas industriais, estamos a falar... Ou seja, encontrar um parceiro, por exemplo, para nós, não parece que vá ser o fim do mundo. Mas não é de uma terça para uma quarta-feira. A EFASEC é um caso diferente, porque é uma empresa que está com dificuldades de rentabilidade, só que é uma empresa muito importante para o país, porque tem uma capacidade de engenharia, de inovação e de sofisticação que, enfim, que seria uma pena que se perdesse, não apenas pelos postos de trabalho, mas pela capacidade, ou seja, por ser aquilo que falta em Portugal, uma empresa de indústria, de inovação, de engenharia. O caso do Eurobic, a mesma coisa, não se encontra de um dia para o outro um comprador, ou melhor, quando se encontra é porque o comprador faz um grande negócio, não é? E a posição na própria Galp, que já é um caso diferente, porque foi financiada a sua entrada, foi financiada pela Sonangol. Portanto, isso já tem a ver com a justiça angolana. Mas, enfim, é uma grande empresa, é uma empresa grande. Portanto, estamos a falar de milhares de milhões de euros. Há só um ponto que é importante e que pode dissuadir interessados, ou pelo menos pode complicar. É preciso ver para cada um destes casos, e os compradores vão sempre pensar nisso, se o dinheiro de Isabel dos Santos comprou era dinheiro limpo ou sujo? Sujo no sentido do branqueamento de capitais.
Sim.
Porque isso para quem compra não é indiferente, porque pode trazer complicações no futuro.
No futuro, e desde logo reputacionais, e esse é um ponto. Há casos e casos nestas empresas, não é? A NOS tem um comprador óbvio, é a Sonae, não é? Portanto, a Sonae tem 50% de uma holding e os outros 50% estão nas mãos de Isabel dos Santos, uma empresa que tem um nome esquisito, de Zopt. Tem direito de preferência, portanto, a Sonae, no momento em que Isabel dos Santos põe à venda a participação, a Sonae tem direito de preferência sobre essa participação. Será provavelmente a mais fácil de vender, porque o negócio da NOS é um bom negócio.
Sim, é estável.
Estável, cresce, depende do mercado interno. Enfim, ninguém deixará seguramente de ter o seu fornecedor NOS, porque Isabel dos Santos tem uma participação numa holding indiretamente, enfim.
Sim.
E a Sonae é, obviamente, digamos, a garantia de que não haverá vazio de poder.
Sim.
Porque, no limite, tomará conta, nem que seja transitoriamente para depois revender uma parte, tomará conta disso. O caso da EFASEC é bastante mais complexo. Porque, enfim, sem querer, obviamente, também lançar aqui nenhuma ideia de dramatismo, mas é uma situação mais difícil, porque o negócio é muito mais difícil, pese embora as competências. A EFASEC, é preciso recordar, foi comprada, e Isabel dos Santos habituou-se, porque tinha dinheiro, e dinheiro fácil nesse sentido, é preciso reconhecer, a comprar, fazer bons negócios, quando as empresas tinham competências, mas não tinham capital. A EFASEC foi vendida numa situação muito, muito, muito difícil. Difícil. Foi a última das soluções. Portanto, agora, a EFASEC é industrial, vai a concursos, precisa de garantias bancárias para os concursos onde se apresenta. Qual é o concurso internacional onde hoje a EFASEC se pode apresentar e que o acionista não é um problema? Ou qual é o banco que não vai, que vai dar mesmo garantias à EFASEC para se apresentar? Finalmente, no caso do Eurobic, ainda mais difícil. Enfim, mete BCE, mete o Banco de Portugal, o sócio maioritário, que tem passado um pouco despercebido no meio disto tudo, Fernando Teles, é sócio histórico e foi impedido de estar nos órgãos sociais do Eurobic no último mandato, tal como Isabel dos Santos. Pode ser o próprio que foi impedido, não teve idoneidade para ser administrador não executivo, a ter 90% do banco?
Não.
A resposta parece óbvia. E, portanto, há aqui situações diferentes, mas que como se percebe, por necessariamente, como tu dizia bem, com necessidade de transformar estas operações em cash, se vão tentar resolver rapidamente. Vamos ver.
Para isso, às vezes, parece aquilo que... Agora parece que esta semana há uma nova profissão em Portugal. Os facilitadores. Isto é uma nova profissão, António.
Não é verdadeiramente uma nova profissão, porque eles existem. O que é trágico para estas empresas que hoje são englobadas nesta classificação é que, de facto, seguramente não gostariam de estar metidas com este papel. Estamos a falar de empresas de consultoria, de auditoria, sociedades de advogados, os nomes são conhecidos. Eu não gosto de fazer generalizações porque corremos sempre o risco de, obviamente, de cometer erros, mas a verdade é que empresas como a PwC, como a PLMJ, como a Vieira de Almeida, como a BCG, como a McKinsey, todas elas prestaram serviços, vamos lá ver. Obviamente a investigação, nomeadamente judicial, há de trazer luz a muito o que foi feito. E haverá coisas diferentes. Jaime Esteves, um sócio e líder fiscal da PwC, antecipou-se à auditoria interna, demitindo-se de funções. Sou um pouco estranho que se demita, tendo em conta que não há auditoria interna, que se saiba, sim, pública. Portanto, o próprio considera que não cumpriu as regras, sim, éticas e deontológicas que sim, os auditores estão obrigados.
Podemos admitir que talvez tenha sido nomeado voluntário, ou seja, tenha sido aconselhado...
Antecipar a sua decisão. Mas a VDA é público e notório, fez, desenhou juridicamente, digamos assim, diplomas para a reestruturação do setor energético em Angola e da própria Sonangol como empresa pública. Prestou um serviço, digamos, o que vamos discutir quando estas empresas com estas características e com esta reputação e que trabalharam umas durante muitos anos, a PwC, outras muito recente, a VDA, é bom dizê-lo, não trabalhava com Angola, comprou esse know-how contratando advogados a outro escritório, à Miranda. A McKinsey, uma empresa global, a BCG, uma empresa global, o que vão ter que discutir, e num mundo em que nós falamos agora de ESG, não é? Governação, ambiente, social, os novos valores, as finanças sustentáveis, para se livrarem deste carimbo, vão ter que ser o que não foram, pelos vistos, até agora, porque se agora dizem que não querem trabalhar com Isabel dos Santos, é porque reconhecem que, se calhar, às tantas não deveriam ter trabalhado com a empresária e a filha do presidente Isabel dos Santos antes. E, portanto, vão ter que ser muito mais exigentes na sua avaliação de que o lucro não pode valer tudo. Ter negócios, sim, em Angola, que era muito bom no momento em que o país precisava de outros negócios, porque não... Porque o país estava numa situação de crise, não, e portanto, abre aqui uma porta muito complexa.
E há uma, eu acho que também há uma aprendizagem. Aqui há uns anos, não sei, talvez há uma década, falar de questões como as que falavas, de corporate governance, de reputação, de ambiente, de sustentabilidade, era muito visto pelas empresas quase como marketing. E hoje não é, e não é porque não pode ser. E não pode ser porque a opinião pública hoje cobra.
Faz opções,
toma opções de consumo, de preferência, em função de questões como essas, e isso já tem muito impacto, inclusive nos investidores. Já há fundos de investimento, e são muitos, que tomam opções em função de critérios como esse, e não é porque sejam bons samaritanos, é porque sabem que a sustentabilidade significa, de facto, a permanência ou não de determinados negócios, a perenidade de alguns negócios, mas também sabem os custos reputacionais que questões como estas têm. Portanto, o dinheiro começou a mudar, já não estamos a falar de marketing, estamos a falar de questões essenciais para as empresas.
E é uma nova vaga, não é, Pedro? Porque a primeira vaga foi com o BES.
Sim.
E, portanto, dizíamos em 2015, na ressaca, 2016, bem, vamos ver se todos aprendemos com o que se passou, se todos coletivamente, independentemente das profissões, mas se percebemos que se calhar há coisas que foram feitas e que não deviam ter sido feitas, mesmo as que foram feitas sem dolo, isto é, mas sem a avaliação, sim, de risco, sem a avaliação de exigência que deveria ter sido feito. Estamos numa segunda vaga, bastante mais exigente que a primeira, porque estamos a falar, por exemplo, Jorge Brito Pereira acaba de demitir da Uria, o advogado de Isabel dos Santos, absolutamente reputado, estava na PLMJ, passou para a Uria, já era advogado de Isabel dos Santos, continuou a ser, acaba de anunciar demitir-se da Uria, ou ser convidado a demitir-se, enfim, vamos pôr as coisas nesses termos, mas a cortar as ligações com a Isabel dos Santos, a suspender a atividade, quando, na verdade, todas as pessoas que nesta altura se podem identificar no universo próximo de Isabel dos Santos, é o único que não é erguido em nada, isto é, para já, do que se sabe, fez o seu papel como Mário advogado. Mário Silva, por exemplo, é arguído em Angola. Veremos o que é que vai acontecer cá. A verdade é que a segunda vaga, podemos perguntar, esperemos não estar aqui a falar de um terceiro caso para uma terceira vaga, mas é a segunda vaga que vamos mesmo aprender. E isso leva-me à quinta pergunta, Pedro, que é só Isabel dos Santos que beneficiou durante estes anos todos da capacidade de financiamento de um Estado, enfim, que viveu na situação em que vivia, dependente, com autocracia.
Não, e é por isso que este caso, sendo tão emblemático, sendo tão importante, sendo quase dinamite, não pode explodir apenas no circuito que neste momento está, enfim, não digo circunscrito, porque é um circuito já largo. E isto inclui portugueses e inclui angolanos. Ou seja, houve muitos negócios feitos em Angola ao longo dos últimos anos, quase todos decorreram basicamente de uma força política que emanava do presidente José Eduardo dos Santos. Isabel dos Santos era um desses braços, mas houve outras pessoas diretamente ligadas ao então presidente que fizeram também muitas operações, e há sobretudo duas que centralizavam depois linhas de poder à volta das quais gravitavam outras pessoas. Estamos a falar de Manuel Vicente, que foi presidente da Sonangol e foi número 2 do presidente, que teve um processo judicial em Portugal que foi transferido para Angola, o célebre caso irritante. Sim. Estamos a falar de Geral Copelipa, que foi bastante mais discreto, mas que estava muito ligado ao BES Angola, e que também teve um caso mais antigo de justiça em Portugal, que também não deu em nada. E não pode haver, ou não deve haver, uma seletividade que se resume...
Uma justiça seletiva, claro.
Que se resume a Isabel dos Santos. Eu dei estes dois nomes.
Álvaro Sobrinho?
Por exemplo, Álvaro Sobrinho, que está muito na linha de poder de Copelipa. Álvaro Sobrinho, neste momento, está, segundo sei, em Angola, está em Luanda.
Sim.
E há muita gente que foi acusada ou foi suspeita de ter extraído de dinheiro de Angola, que neste momento já terá feito pagamentos ao Estado para precisamente obter clemência da justiça. Não sei se é o caso de Álvaro Sobrinho.
Álvaro Sobrinho, posso acrescentar, mas... voltou a ter idoneidade para ser acionista e presidente de um banco em Angola, Sherman, não executivo.
Sim.
E, portanto, voltou, digamos, regressou, fez de alguma forma, vou utilizar um termo duro, comprou o seu sossego jurídico, judicial.
É verdade. E o Procurador-Geral da República de Angola, na conferência de imprensa desta semana, ele diz isso, a frase não passou muito, eu julgo que nem passou em Portugal, mas está no Jornal de Angola, ele diz que há cada vez mais pessoas, eu não estou a citar ipsis verbis, mas é isto, há cada vez mais pessoas em Angola que estão a tomar a iniciativa de fazer pagamentos ao Estado de dinheiro supostamente retirado de Angola ilegalmente, e que a Procuradoria vai ter isso em atenção, recomendando aos tribunais que tenham, enfim, que considerem Estado voluntário. E é também por isso que este caso de Isabel dos Santos também é uma espécie de troféu de caça que está a servir. Sim. Para que Angola mostre a todos os outros que o melhor é pagarem. Já agora, por muito chocante que isto nos pareça, ou seja, comprar a inocência...
Nós também temos isso.
Ora, vale a pena dizer que é melhor ficarmos chocados connosco antes de ficarmos chocados com os outros. Na Operação Furacão houve centenas de arguídos, e o que aconteceu em praticamente todos os casos foi que todos pagaram ao fisco, todos pagaram e os processos foram arquivados. Portanto, nós aqui, infelizmente, não podemos dar lições de moral a ninguém.
Sim. E vamos à última pergunta?
Vamos à última, António. E o que é que vai acontecer a Isabel dos Santos?
É a pergunta, no caso de Isabel dos Santos, 2 mil milhões de dólares, não é? É quando está avaliada a fortuna conhecida, digamos assim. É muito difícil responder a isso, mas podemos dizer o que é que não vai acontecer. Não vai continuar a ser empresária, pelo menos no mercado português, pelo menos com empresas portuguesas. Voltou a ser a filha do presidente. Por muito que possamos tentar ver, em alguns dos negócios, independentemente da fonte de financiamento, a capacidade que teve para os fazer, a verdade é que o pecado original está lá, o acesso indevido está lá, o acesso político está lá, e obviamente está lá também as transferências para uma sociedade offshore que era proprietária. Portanto, deixa de ser empresária, volta a ser a filha do presidente. Creio que uma pessoa olha para o último ano e tem alguma dificuldade em perceber até a estratégia de comunicação de Isabel dos Santos, não é? Tão ativa, tão no Twitter, ao contrário de outros, como Álvaro Sobrinho, por exemplo, que no fundo, digamos, ou até de Fernando Teles, que, sendo sócio de Isabel dos Santos, nunca se ouviu uma palavra contra João Lourenço, ou a questionar a política económica, ou a transição, fez os seus negócios, continuou a fazê-los, continuou a ser dono do BIC em Angola, do Eurobic cá, enfim. A estratégia dela de confronto torna para mim muito difícil chegar ou admitir que possa vir a negociar algum tipo de paz. Acho que se passou o ponto de não retorno, porque também se não se tivesse passado, na verdade não se tinha chegado aqui. E, portanto, provavelmente viajará para a Rússia, onde é Azerbaijão, creio, mas depois com nacionalidade, por força daqueles acordos, alguns países de leste com a Rússia. Enfim, estará provavelmente protegida da justiça angolana, mas não protegida da dificuldade de voltar a ter, ou eu diria mesmo até da impossibilidade de voltar a ter num espaço, num período que se possa olhar para a frente, voltar a ter negócios e ser empresário e a comprar
e a vender. Países, não é? Exceto em países mais de leste ou mesmo do Oriente. Eu acho, eu suponho que o que vai acontecer a Isabel dos Santos é que vai ficar rica e só. Sendo que no imediato os cenários são, do ponto de vista judicial, são enunciáveis. Um cenário é entregar-se no sentido em que Angola quer ouvi-la já há bastante tempo, sem sucesso. Isabel dos Santos não vai a Angola há mais de um ano. Esteve esta semana, segundo o Jornal Notícias, em Lisboa e não sei se voltará cá tão depressa. Isto porquê? Porque pode ser emitido um mandado de captura. Não, processualmente não será já, porque tem que ser intimada, prestar declarações, etc.
Tem que faltar,
mas depois muito possivelmente vai ter um mandado de captura, no caso de, enfim, não comparecer em Angola. Este é o primeiro cenário. O segundo é negociar. Negociar, ou seja, pagar. O Estado angolano pede mil milhões de dólares, cerca de $1 mil milhões, a Isabel dos Santos.
Em função das perdas apuradas e que justificaram, sim, esses mil milhões justificaram o arresto em Angola.
E que justificaram o arresto em Angola, exatamente. É uma segunda hipótese. A terceira hipótese é fugir. E fugir, ou seja, fugir não só de Angola, mas não pôr os pés em países com os quais Angola tem acordos de extradição. Por causa do mandato de captura. Concordo quando dizes que, enfim, independentemente de algumas operações que eventualmente tenha, não voltará a ser, enfim, reconhecida como uma grande empresária, embora seja sempre vista, até ao fim dos seus dias, como a filha do presidente.
Sim, e na verdade, isto percebe-se pela rapidez com que isto tudo correu, ou percebe-se que isto é o início, não é? Foi muito rápido, foi, sim, muito circunscrito às pessoas e às empresas. Veremos ainda, do ponto de vista político, não falamos aqui, haveremos de ter a oportunidade de falar, porque também não posso deixar de dizer, o poder político, não é apenas este governo, também é preciso dizê-lo, todos os governos se sentaram com Isabel dos Santos, todos os governos convidaram Isabel dos Santos a fazer negócios, negociaram, sais daqui e vais para ali. Marcelo Rebelo de Sousa, aliás, até gostava muito podia ter como dona da PT em vez da Altice, deixa de ser uma ironia, mas pronto, mas a vida de facto dá muitas voltas, mas este escalar tão rápido mostra que estamos aqui num início de alguma coisa que, assim, sem falsos moralismos, que também não nos compete isso, mas que esperemos resulte em alguma coisa, de alguma aprendizagem nossa nesta segunda vaga de casos de relações, de transparência, de escrutínio, enfim.
Sim, é um barril de pólvora que já está a explodir, mas que continua, vai continuar, enfim, a pegar fogo a outros barris ao lado. E nós cá estaremos todas as semanas neste podcast, no Eco Insider. Até para a semana,
Até Tório. Para a semana, Pedro.
Eco Insider. Os bastidores da política, da economia e dos negócios.